comunicação, afeto e solidariedade. Margarete Dalcolmo, pneumologista. Depoimento a Fernando Boigues e Luciana Medeiros. Quando se estuda economia e sociologia da saúde, se entende que o médico do futuro terá que ser muitíssimo bem qualificado tecnicamente. Mas isso não basta. Esse mesmo profissional precisará dominar obrigatoriamente as técnicas de comunicação. Há pessoas de grande capacidade técnica incapazes de construir um parágrafo sucinto e claro, um enunciado que seja entendido pelo interlocutor. Saber se comunicar faz parte das exigências da formação de um médico para os tempos que já estamos enfrentando. Nós lidamos com vida e morte. Diante de um doente grave ou terminal, é nossa obrigação dar a ele dignidade, conforto, bem-estar, eliminar a dor e até, eventualmente, decidir com a família tirar a sua consciência. Isso pode ser feito de uma maneira suave, firme sem ser traumática. Tenho horror à frieza da tradição anglo-saxã. Você tem 3 meses de vida. Primeiro, isso é mais arrogante do que franco. Ninguém pode dizer algo assim, já que a margem de erro é grande. E segundo, isso não é da cultura latina, que tem um grau de aproximação único na interlocução humana. Isso inclui responder ao paciente de forma objetiva, sem fazer proselitismo, mas com a qualidade dessa interação pessoa a pessoa. E essa comunicação, que somos instados a ter por conta da nossa formação, deve se aprimorar ainda mais quando o momento é o de falar para muita gente. Mas como você conseguiu dar tantas más notícias de uma maneira que sempre saímos com alguma esperança? Ouvi essa pergunta de uma jovem estudante de medicina quando estava gravando um podcast. É uma questão preciosa. Dei sim, muitas notícias ruins nas ondas da pandemia de Covid-19. Eu ia para a televisão dizer, a curva está crescendo, o pico não chegou, está morrendo muita gente, mais do que os números dizem, porque tem aqueles que não têm nem acesso. Só que tudo vinha acompanhado pelo subtexto, nós precisamos vencer isso, nós podemos vencer isso, e as pessoas perceberam. Nós conhecemos epidemias e seu curso, mas estamos vivendo a primeira pandemia completamente digital. E isso faz toda a diferença. Com o imediatismo da informação, era preciso dar a explicação e, ao mesmo tempo, desconstruir o que era mentiroso, falacioso, o que confundia a população. O negacionismo científico foi muito nocivo à nossa população. Lá na virada do milênio, Humberto Eco escreveu um artigo espetacular, dizendo de maneira premonitória que a internet seria uma catástrofe. Sem background para separar o joio do trigo, engole-se como verdade qualquer coisa que apareça. Foi o que vimos no discurso da cloroquina, do remédio de piolho, dos antivacinas e tantas outras fake news. Aqui entra a habilidade de comunicação. Tenho o vício e o prazer de ensinar, atividade que exige a pedagogia da clareza. Por que uma vacina de RNA mensageiro não muda o nosso DNA? É possível explicar de maneira simples que o RNA mensageiro nem entra na célula. Assim, não tem como mudar o DNA. Os médicos, mesmo não sendo professores, têm que ser capazes de explicar coisas elementares de maneira compreensível. Durante a pandemia, aquele subtexto "nós vamos vencer isso" significou reforçar o tempo inteiro. Ande de máscara, lance mão de medidas não farmacológicas, procure precocemente assistência médica, exaustivamente, com variações sobre o mesmo tema, como uma sonata de Beethoven. Acho que deu certo, porque via, vejo e recebo manifestações de apreço por todo lado. Alguém me parava no supermercado e eu perguntava: como a senhora me reconheceu se eu estou de máscara, de óculos? Ah, doutora, esse seu tupete, a gente não se engana. Eu nunca mais vou cortar o tupete. Não ouço hostilidades, só manifestações de confiança e afeto. E eu acho que isso não tem preço. Nós conseguimos nos comunicar de maneira positiva. Eu peguei Covid-19 em maio de 2020. Escrevi muito no período em que estive doente. Estava em meio à produção do primeiro artigo com mais 8 pesquisadores para desconstruir o uso da cloroquina, muito trabalhoso. e continuei escrevendo para o Globo. Fiz ainda uma lista dos meus desejos como se fosse um testamento e o caderninho está guardado. O que eu gostaria mesmo era de ter feito um testamento, como em Memórias de Adriano, de Marguerite Yourcenar, sobre o que ela pretendia deixar para o mundo dela, que é a coisa mais linda do mundo. Bens imateriais, coletivos, passíveis de admiração. Escrever me ajudou muito no curso da doença, assim como a incrível solidariedade. Colegas ligavam o dia inteiro, eu mal conseguia responder. Contei num texto que meu querido amigo e colega Ricardo Cruz, falecido pela Covid-19 em dezembro de 2020, me ligava feito horário de antibiótico e daquele jeito assertivo dele dizia quase como uma ordem: mas você está melhor, não é? Deus me livre se eu dissesse que não. Eu tinha segundos para dizer sim, sim, claro. Estava um caco, mas dizia sim, claro, estou melhorando. Lembremos sempre a frase do médico espanhol do século XIX, José de Letamendi, às vezes atribuída ao português Abel Salazar. Médico que só medicina sabe, nem medicina sabe. Na prática médica, quem dá o diagnóstico não somos nós, é o doente. É o que ele nos narra. No século XI, uma era pré-alquimia, Avicena exigia que seus estudantes tivessem conhecimento das técnicas, mas o aluno só era autorizado a exercer sua profissão de cura se fosse aprovado nas questões de humanidades. Em 2015, a Escola Médica de Harvard criou uma cadeira de artes e humanidades. Hoje, grandes escolas médicas no Brasil tendem a emular a iniciativa. Timidamente, começa-se a ver brotar aqui e ali esse caminho. É um consolo. Sabemos que funciona. Recebo uma quantidade enorme de demandas para dar depoimentos e entrevistas. Faço palestras em colégios de classe média e alta e em comunidades muito pobres, onde temos projetos sociais e de saúde pela Fiocruz. As perguntas são inteligentes, sensíveis. Muitas meninas querem entender como é ser cientista. Tento atender a tudo, porque há a chance de se criar um caminho com a nossa narrativa da humanização da medicina, da habilidade e necessidade de se comunicar bem com as pessoas. Podemos sim despertar o interesse com a nossa narrativa quando é consistente, científica e, ao mesmo tempo, cria uma interlocução, uma cultura nova de interesse em uma geração que está muito anestesiada, com a educação fragílima, por esse tempo tão difícil, principalmente aqui no Brasil. Para terminar, eu diria ainda, esse médico do futuro que vai aprimorar sua comunicação também precisa dominar políticas públicas de saúde. Exemplar nesse quesito foi Adib Jatene. Dr. Adib sempre disse que, mesmo sendo um cirurgião cardiovascular, lidando com a mais sofisticada tecnologia de ponta, ninguém pode estar longe da saúde pública em um país desigual como o Brasil. Eu acredito nisso. Nós não podemos nos furtar a essas exigências, mesmo atuando no campo da pesquisa ou atendendo pacientes. Precisamos todos e cada um descobrir esses talentos que muitos de nós nem desconfiávamos ter. Margarete Dalcolmo é médica pneumologista, pesquisadora da Fiocruz, docente da pós-graduação da PUC Rio de Janeiro, titular da Academia de Medicina do Rio de Janeiro e da Academia Nacional de Medicina, consultora da OMS para aprovação de fármacos essenciais e novos tratamentos. É colunista em O Globo e autora do livro Um Tempo para Não Esquecer, editora Bazar do Tempo, 2021.